Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peck, estou aqui ao lado da querida Fabiana Silva em mais um episódio incrível do Mulheres de Esperança.
É isso mesmo, Su, e hoje ele tá incrível mesmo porque a gente tem duas participações especiais, né?
Olha, gente, é muito interessante que o tema de hoje foi proposto pela nossa querida Renata Burjato, que está aqui com a gente. Oi, Rê.
Olá pra vocês, hoje o programa tá especial e lotado aqui nesse estúdio, viu? Cheio de cadeira, de pessoas, mas o programa vai ser muito bom, turma.
Rê, você quer contar quem é o convidado especial de hoje e o nosso tema de hoje?
Ele é o apresentador dos Chamados à Vitória, Douglas Peck, ou mais conhecido como esposo da Suzy Peck.
É isso aí.
Tá vermelho. Olá, pessoal.
Tava sentindo saudade desses estúdios?
Esses não, porque esses são novos.
É muito bom ter você aqui em Love, no nosso programa de hoje. E a gente vai falar, falou o seguinte, vamos conversar sobre marido e mulher trabalhando juntos? Dá certo isso? Ou como é a rotina também de viagem num casamento, enfim, negócios em família, vamos chamar assim o nosso programa? Vamos ver como é que sai isso. E a gente vai conversar um pouquinho com Renata Burjato, Fabiana Silva, Douglas Peck sobre esse tema tão relevante.
Falando nisso,
eu já quero começar a saber, Fabi, Suzy, Douglas e eu também, do casal, da casa de vocês, como que é a dinâmica de viagens, quem mais viaja e se isso acontece com frequência, sempre foi assim, começou a ser depois que casaram, como que era a rotina de vocês, Fabi?
Lá em casa, a gente não tem rotina de viagem no nosso trabalho, né? Mas, assim, mas eu já tive experiências de ter que ficar fora em um lugar que eu trabalhei e tal, e ficar fora, e foi bem engraçado, assim, a experiência na época. Porque assim que eu recebi o convite da viagem, claro que eu vou. É óbvio. Eu nem cheguei a conversar. Eu falei, claro que eu vou. Eu cheguei em casa toda feliz e falei, olha,
eu vou, né? Eu nem perguntei assim, eu posso ir, né?
E aí o semblante dele, assim, foi desconstruindo, assim, falou, mas você já aceitou? A gente nem conversou. Eu falei, mas, ué, mas qual é o problema? Entendi. Demorou um tempinho, assim, pra trabalhar no coração dele, assim. Não ele ficou, assim, não, como... Mas como que a gente não conversou sobre isso, né? Como... Só que eu, minha cabeça muito doidinha, já tinha aceitado e tal. E foi um período que eu fiquei 9 dias fora. Teve um período que eu fiquei sem... Não tinha comunicação. Então, eu fiquei, tipo, uns 3 dias sem conseguir... Não tinha internet. Então, ele não sabia exatamente como eu estava... O que estava acontecendo. Foi um desafio pra mim e pra ele. Mas foi gostoso.
Estão casados até hoje.
Sim.
Só quero ressaltar
deu
isso.
Deu certo, gente.
E vocês dois? Que eu sei que vocês se conheceram, né? Suzy e Douglas. Numa questão toda missionária, né? Como é que era isso?
A gente se conheceu, o Douglas já era intérprete, já era convertido, eu não era nenhum nem outro. Aí depois eu entreguei minha vida a Cristo, e aí nós nos encontramos nesse trabalho de interpretação, o Douglas já viajava, e aí no ano seguinte eu comecei a viajar, então nós viajávamos juntos, só como amigos, com os missionários e tudo, então a viagem fazia parte da nossa rotina.
Mais ou menos amigos, né? A gente brigava pra caramba.
Não, isso a gente conta num outro programa.
É verdade, a gente viajava pra caramba, viajava. Eu ficava às vezes, 15 a 20 dias fora de casa, viajando pelo interior de São Paulo.
A minha rotina era menos puxada na época, né? Eu ficava só uns 10 dias, assim, ele ficava mais tempo e viajou mais anos do que eu. Depois, quando casamos, a gente com um período sem viagens, nós fizemos algumas viagens missionárias juntos. E depois, quando eu vim pro Mulheres de Esperança, aí a minha rotina de viagem se acentuou bastante.
É, só você que viajava, né?
Agora, uma pergunta que fica, porque hoje o tema são essas viagens, né? Negócios em família. E eu quero saber, né? Você brincou 25 dias longe de casa. Tudo é questão de a gente se adaptar. Tem gente que o casal flui super bem com o marido com uma constância de viagens ou a esposa, sim. E aí, O problema é quando tá muito tempo junto sem viagem nenhuma. Por exemplo, para vocês, na pandemia, como é que ficou a relação?
Olha, para mim não foi muito diferente. Porque na pandemia, mesmo a gente estando com tudo fechado, eu ainda continuei indo, principalmente aos domingos, para a igreja. Eu trabalho como administrador de uma igreja. Então, tinha os cultos que precisavam ser transmitidos online. Então, eu continuei saindo. Quem ficou trancada em casa o tempo todo foi a Suzy. Ela sentiu mais. E aí, entre nós, o nosso relacionamento, não afetou muito, assim, né? A gente continua brigando o mesmo de sempre, né?
Saudável, tá, gente?
Saudável. Quero lembrar que era aquelas brigas bobas, sabe? Não é nada sério. Era aquela coisa, ah, por que você fez assim? Ah, por que eu fiz assim? Ah, por que assim?
E também quero dizer que durante a pandemia, a mãe do Douglas estava doente. Então, ele levou acompanhou muito a mãe dele em hospitais, enfim, tratamento. E a pandemia, como eu já compartilhei algumas vezes aqui, foi um momento muito difícil para a gente. Então, nós estávamos um pouco mais tensos por causa disso tudo. Da pandemia, das perdas na família, das questões de saúde. Mas, assim, Douglas fala que a gente brigava... quando a gente era solteira, a gente brigava de verdade. Casado, não. Casado é aquela coisa normal, aquela conversa.
Uma discussão boba, às vezes.
É,
né?
Mas eu e o Douglas, nós sempre trabalhamos muito bem juntos.
Que legal.
Em tudo que nós fazemos, né? A gente sempre trabalhou muito bem juntos, a gente se complementa bastante. E assim, um ajuda muito o outro, tem aquela visão diferente do trabalho dele, do meu trabalho. E aí a gente pode entrar em uma questão que, por exemplo, a gente gosta muito de que nós dois temos trabalhos distintos.
Sim.
Porque vem assuntos diferentes, vem perspectivas diferentes. Então, nós trabalhamos muito bem juntos, apoiando um ao outro. Mas eu não sei se nós gostaríamos de ter um trabalho nosso, assim como alguns casais que nós conhecemos que trabalham juntos, porque a gente acha que tem um desgaste muito grande na relação e não tem aquela coisa de diferente. Vocês estão falando sempre do mesmo assunto, já sabem tudo, sabe? Aquela coisa que vai ter assunto sempre, mas a gente particularmente não gosta. Mas quem tem esse tipo de trabalho tem que ter uma atenção especial. Tem que separar tempo para ter um lazer, tem que ter outros casais conversando, envolvido na vida para falar de outras coisas, né?
Sim. A gente já vai perguntando aí também para as nossas ouvintes, porque a gente já ouve de tudo, né? Que, olha, quando o casal trabalha com a mesma coisa, é melhor, por exemplo, área de música, vão os dois para música, porque aí viaja, porque aí entende, pessoa que é da área de artes, aí está sempre acompanhando, entende o que é aquele mundo, né? Quem é artista entende o outro, enfim, e já conversamos antes do programa iniciar, que na verdade depende muito da maturidade do casal, do entendimento que eles têm, e dá sim para você trabalhar com outras coisas, isso incrementar a relação no sentido de assuntos, e dá para vocês trabalharem juntos e um ajudar a potencializar o que há de melhor no outro. Agora, Fabi, uma pergunta: você e o seu esposo sempre trabalharam fora, você vinha aqui para a rádio, o seu esposo ia para vários locais, né, vendendo, né, os óculos, depois a gente conta sobre isso também. Mas, como foi também na pandemia, quando vocês tiveram que ficar dentro de casa? Como foi essa dinâmica?
Então, teve o período primeiro, sei lá, os primeiros 6 meses da pandemia, assim, ele saía para atender os clientes nas casas deles, né?
Sim.
Então, ele agendava e ia atender, ele ainda saía em alguns momentos. Eu fiquei com a Suzy o tempo todo em casa e tal. E aí, foi um pouco difícil, acho que vários casais sentiram isso, porque estar 24 horas por dia no mesmo ambiente, você tendo que dividir. Agora eu não posso falar porque eu estou respondendo esse e-mail, agora não dá para conversar, agora não dá para resolver, cuida, né, disso, cuida da criança e tal. É você conseguir delimitar o espaço, né? Mas acho que com uma boa comunicação, conversando direitinho e você entendendo o espaço do outro, eu acho que a coisa flui, como a Suzy e o Douglas colocou aqui, né? Eu acho que eles têm essa... eles respeitam bem, assim, o papel de cada um e o espaço de cada um. E aí a coisa continua fluindo bem, mas... a Renata não respondeu até agora como?
Tô cheia de perguntas pra você. Esperando o próximo bloco. Esperando o próximo bloco.
Eu ia falar, isso não é tema do próximo bloco. Então lance a pergunta pra irmos pro próximo bloco.
Então no próximo bloco, nosso querido ouvinte, você vai saber como que funciona isso pra Renata. Se ela tem essas experiências, ela vai compartilhar com a gente. Então não sai daí.
Este é o Mulheres de Esperança.
E para você que sintonizou agora, nós estamos aqui hoje com o estúdio cheio, Fabiana Silva, Renata Burjato, Douglas Peck, Suzy Peck aqui conversando e o Thiago Lisa, que participou com a gente antes da gente começar a gravar. Nós estamos aqui falando sobre negócios em família, tanto trabalhar junto quanto lidar com viagens, como tudo isso. Aí a Rita abordando aqui, fez a pergunta para a gente devolveu para ela, da questão de como foi durante a pandemia você ter que dividir o mesmo espaço o tempo todo. Quando a gente fala 24 horas, 7 dias por semana. O tempo todo, tendo todas as atividades em casa. Rê, então eu vou fazer essas duas perguntas para você. Como foi isso e como você lida com as viagens do seu marido?
Bom, primeiro, acho que o desafio, como a Fabi pontuou no bloco anterior, é você ver a pessoa em casa, mas ela está trabalhando. Então, você acha que ela está em casa, ela está disponível, né?
Exatamente.
Então, acho que já é o primeiro negócio. Você não pode acessá-la em qualquer momento, assim como ele não pode te acessar em qualquer momento. Então, já consegui delimitar, esclarecer isso. Para mim, o que foi mais difícil no começo é porque a Suzy sabe que eu trabalho melhor com rotinas. Uma vez que tudo está organizado, eu consigo quebrar a rotina e fazer as coisas que eu quero. Enquanto não está organizado, eu preciso tentar ali, né, segurar todos os pratinhos. E isso leva tempo e um certo desgaste. No começo, meu esposo trabalhava na sala, então eu ouvia todas as reuniões que ele estava tendo, seja com homem, seja com mulher. E aí logo eu ouvia pensando, nossa, por que está tratando tão bem essa mulher? Por quê?
Quem é?
Mas por que disse, ah, sim, um beijo, até logo? Que beijo, que nada. Até mais, tchau, bro, né? Mas no começo foi difícil isso, porque eu ouvia tudo. E o jeito natural, espontâneo. Até que ele teve que falar pra mim, Rê, eu sou assim, tá tudo bem, é assim que eu faço lá e é assim que eu vou fazer aqui. E aí, na verdade, obviamente, que minha mente se adequou a entender que, na verdade, quanto mais ele se sentisse à vontade, tratasse as pessoas como se eu não estivesse lá, seria o melhor jeito possível, né? E depois que a gente entrou numa rotina, na verdade, foi muito bom. O tempo de pandemia para nós foi muito bom, porque foi o tempo que eu fiquei grávida da Helena, então ele não conseguiria me acompanhar em inúmeros exames que ele pôde fazer no tempo de pandemia. Então ele foi em tudo, participou de tudo, porque estava ali em casa junto. Então todos os móveis da casa nós fizemos na pandemia em 6 mãos, com a ajuda da Paola buscando os pregos e coisas pra gente. Então, na verdade, nos aproximou demais. E acho que foi também um termômetro para ver como é que estava a relação do casal, né? Então saímos vivos.
Ela disse, continuam casados.
Continuamos casados. Agora, sobre a parte de viagens, vamos lá. Eu viajo pouco pela rádio, mas precisa algumas vezes acontecer. E o Luiz viaja muito no trabalho dele. Eu acho que muito vai da questão da confiança que a gente já falou. E ali da transparência. Porque você pode fazer qualquer coisa errada perto, falando que vai até a padaria, já volto. Ou longe, só que longe você acha que está ainda mais distante da vista de todos. Então, acho que precisa estar muito claro no casal que ambos querem, né? E o quanto isso vai ser, de fato, uma viagem de trabalho e também a questão de um entender o outro, que às vezes as expectativas, né? Você vai para uma viagem e às vezes o esposo pode te acompanhar. Então, você pensa que, de certa forma, também vai ser uma viagem de lazer. E muitas vezes não vai ser. Porque a pessoa não está lá para você, está lá para o trabalho, precisa estar totalmente focado para isso. E o outro tem que compreender que, na verdade, está indo junto para poder estar perto de você, uma vez que tem muitas viagens, mas não necessariamente está indo junto para curtir. E aí fica a minha pergunta também, porque eu sei que Douglas, na maioria das vezes, não te acompanha nas viagens, porque ele tem todo o trabalho, a rotina dele, a questão do budget também para você viajar é ali para você mesmo, mas tem vezes que ele acompanha. Como ele tem sido seu acompanhante quando ele vai, Suzy?
Ah, ele foi ótimo, né? A parte que eu vou falar dessa última viagem, que foi, eu vou deixar que ele fale da experiência dele me acompanhando, mas assim, foi uma viagem bem puxada e foi ótimo, todo mundo amou o Douglas, ele ficava dando risada com todo mundo lá, e pra mim era muito bom saber que ele tava ali, que ele tava conhecendo as novas pessoas com quem eu tô me relacionando daqui pra frente. Então foi muito bom a gente poder fazer isso juntos, né? Eu sei que nem sempre dá, as viagens são loucas e eu quero que ele conte um pouquinho da perspectiva dele.
Renata estava falando que depende também da confiança, você tem a confiança no marido, na mulher que está viajando, mas quando você acompanha e vê o que a pessoa está fazendo lá, tem mais do que que sua confiança fala, não vai dar tempo pra fazer nada, só trabalhar mesmo. Quando nessa última viagem que eu fui com a Suzy, ela não parava de ter reunião. Reunião no café da manhã, no almoço, no jantar. Ela só não tinha reunião na hora do banho, porque não dava. Porque senão ela pegava o celular e falava, oi, tô aqui na reunião, vamos lá. Não, muita coisa pra fazer. E nessa vez que eu viajei, eu estava meio de férias. Tinha coisa que eu precisava ainda fazer do meu trabalho, remotamente. Mas quando eu não estava, eu falava, gente, o que eu vou fazer aqui sozinho? A Suzy está lá na reunião, né? Mas eu gosto de acompanhar para ver também a rotina das viagens, ver o que acontece. Acompanhei em outras viagens antigamente, quando a Suzy viajava pelo Brasil, a mesma coisa, a rotina louca, correr, trabalhar. O pessoal pensa, ah, é o glamour, vai viajar pela empresa, vai passear. Não tem nada disso não, gente, tem nada disso não. Vai trabalhar.
Só vai mudar o local, né?
Exatamente, né? A mesma coisa em casa. Em casa, tá lá trabalhando em remotamente, home office, é reunião, é, agora não posso falar, ah, você pode me ajudar fazendo isso, porque eu tenho essa reunião agora, tem reunião à noite por causa de fuso horário, é puxado, bem puxado.
Eu acho que você colocou uma coisa muito interessante, Rê, essa questão do entendimento da rotina. Não é porque está em casa que você está disponível. Uhum. É, isso sempre foi realidade para a gente, que eu já fazia algumas coisas de casa, então o Douglas sabia, falou assim, você está trabalhando, essa questão de chegar e falar assim, Love, você está trabalhando agora? Eu posso falar alguma coisa? Você está trabalhando alguma coisa urgente? Esse respeito com o trabalho um do outro, esse carinho com o trabalho um do outro, esse apoio, olha, agora eu não posso falar, olha, então você vai trabalhar até que horas para que a gente possa conversar, a gente precisa tratar desse assunto ou vamos fazer uma atividade juntos? Eu acho que precisa ter muita maturidade. E uma pessoa me perguntou, como é que você consegue manter o relacionamento com o Douglas, né? E aí, quando a gente fala de conexão, é uma conexão de amizade, de amor, de respeito com o Senhor, e a conexão é construída assim, de sempre que posso, quando eu estou em viagem, mandar um oi, né? Você está longe, mas você não está desconectado, que às vezes você está perto e está desconectado, e está longe e está conectado. O segredo é você se manter conectado ao Senhor e ao seu cônjuge também. E o Tiago deu um bom exemplo disso, que ele disse que quando ele casou, ele viajava muito, às vezes ficava um mês e meio fora, e a Ana lidava super bem com isso, ela já sabia que ia ser assim, e eles vão comemorar 10 anos de casado, e ela já lida, desde o início, lidando super bem. Então é muito bonito de ver isso também, essa conexão, entender que isso tem que ser construído, né? com autenticidade, com transparência, com verdade. É muito bom também quando o cônjuge entende a rotina do outro, né? Que nem o Douglas sabia que eu não poderia falar com ele lá nessa viagem, né? Ainda que a gente tivemos lucro, né?
Pois é.
Ainda conseguimos alguma coisa, ele conseguiu acompanhar algumas reuniões, mas eu falava, oh, vou para uma reunião aqui, ele falava, nossa, eu estou cansado por você.
Mas eu acho que o ponto principal que a Suzy falou, e eu acho que é o que tem que ser reforçado, é que se não tiver Deus no meio, não adianta. Né? Os dois têm que estar conectados com Deus, porque é Ele que vai unir. É o Senhor que une o casal em qualquer que seja a situação. Né?
E acho que outro ponto, por isso que o Douglas comentou, é porque o relacionamento, seja perto ou seja longe, ele se desgasta naturalmente. E para uma pessoa que talvez não tenha esse valor de sempre se renovar os seus olhos diante do Senhor, a sua visão de mundo, é porque acha, então, só porque desgastou que acabou o amor. E na verdade não, né? Então, a grande diferença é, não importa se você trabalha junto, se trabalha longe, se o homem trabalha fora, é você que tem que sair e voltar e deixa o homem cuidando de tudo e você se ausenta, é a questão da dedicação. Você tem se dedicado para essa relação? Você tem colocado ali diante do Senhor o seu coração e o relacionamento de vocês e da família? E aí quando você volta também da viagem, porque também tem um ponto, você sabe, você precisa compreender que a pessoa vai ficar muito cansada, que vai voltar às vezes esgotada, querendo descansar da viagem que ela fez.
Que vai voltar querendo falar muita coisa, se for mulher, então.
Exatamente, mas que a pessoa vai precisar de alguma forma também retribuir a sua compreensão, no sentido, sim, de voltar e te dar atenção mesmo que ela esteja esgotada, né? E que você, mesmo que esteja ávida para a pessoa chegar e você já logo fazer mil coisas com ela, a pessoa vai estar cansada e você vai ter que ter a compreensão de que para ela foi muito desgastante. Então toda essa compreensão, entendimento, valorização, no fundo tudo isso é amor, né?
Sim.
E esse amor vem da fonte, que é o Senhor, e só se a gente estiver bem ligado ali com ele, a gente vai ter ter esse amor para dar, porque de nós isso daí se desgasta muito facilmente, né? A relação se desgasta, se não tiver renovação, e essa renovação vem de Deus, não vai ser tão longe como tem sido aqui, eu tenho acompanhado de vocês.
É muito interessante tudo isso, tá falando principalmente da volta, né? Às vezes a gente, a Fabi até falou que a gente quer falar um monte de coisa, depende, se você teve um monte de reunião, não quer falar. Eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu não quero conversar, mas aí você vai falar assim, olha, eu vou voltar, né? Só me dá um dia ou umas horas, né, para você, porque se você dá aquele tempo, a pessoa se recompõe e tal, para voltar para a realidade também, depende se tem fuso, ou às vezes só de estar na reunião o tempo todo, ou se foi uma coisa que teve muito aconselhamento, sua mente ainda está lá, eu levo um tempo para me desconectar, né, então sua mente vem aos poucos, vem de volta, tá lá e tá aqui, mas você vem dependendo do que aconteceu na viagem, e essa compreensão, maturidade, cumplicidade, amizade, amor, respeito, tudo isso é muito importante para que o relacionamento vá se mantendo. E claro, a base é sempre o Senhor, sempre.
Que bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui, né? Mas a gente precisa encerrar essa parte, porque no próximo bloco a gente vai ter uma devocional incrível com a Suzy Peck, então não sai daí.
Será que ainda vale a pena?
Ao longo do casamento, vivemos inúmeras situações. Dividir o mesmo espaço de trabalho durante a pandemia foi um desafio e um bom termômetro para os relacionamentos ao redor do mundo. Nem todos lidam com cônjuges que precisam trabalhar de casa, mas todos passaram por momentos inesperados e desafiadores ao longo dos anos. Assim, precisamos de um bom alicerce capaz de permanecer firme, mesmo em meio aos mais fortes temporais da vida, e que melhor alicerce que o amor. Mas a gente não está falando de qualquer amor, né? Estamos falando o amor por Deus e o amor dele por nós. É o Senhor quem nos une, é Ele quem nos faz permanecer unidos. É Ele quem constrói a casa enquanto construímos um relacionamento com Ele. Quando permanecermos nele, as palavras dele permanecem em nós, somos transformados e naturalmente desejamos agradá-lo. Desejamos ser quem Ele quer que sejamos e isso se reflete diretamente em todas as áreas da nossa vida, inclusive em nosso relacionamento conjugal. O relacionamento com Jesus é o mais lindo e essencial e deve ser nutrido individualmente no casamento e também como casal. A gente precisa ter o nosso tempo sozinha com o Senhor, assim como os nossos maridos também. Nós precisamos nutrir relacionamentos íntimos e pessoais com o Senhor e permitir que Ele apare as arestas de nossos corações. Num relacionamento, precisamos nutrir o amor. Começamos pelo amor pelo Senhor diariamente e assim nutrimos o amor um pelo outro. No Salmo 127:1, a gente lê assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Um casamento é feito de alicerce sólido e uma excelente edificação. Não é demais saber que podemos deixar que o Senhor edifique a nossa casa para que a nossa união seja feliz e bem-sucedida apesar das tempestades da vida. Eu encerro esse bloco aqui lembrando que amor e construção de um relacionamento implicam em sacrifícios. E o maior exemplo disso vem de Jesus, que se sacrificou por nós.
Conte sempre comigo.
A gente chegou ao fim desse episódio que estava tão gostoso aqui, ouvindo a Suzy, a Rê, o Douglas compartilhando sobre casamento, de certa forma, né?
Como um dos aspectos do casamento,
um dos aspectos, né? E eu sei que é um assunto que ainda teria muita coisa pra gente conversar, a gente pode pensar numa parte 2 aí, mas a gente quer ouvir de você, nosso ouvinte, compartilha com a gente como que você tem tratado aí, né, no seu casamento, às vezes casais que compartilham da mesma profissão, né? Trabalham juntos ali. Então, compartilha com a gente. Escreve pro e-mail do mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
E agora, para fechar isso aqui, eu só brinco. Ouvinte, conte pra gente com que você trabalha, com que o marido trabalha. O marido, conte o que a sua esposa faz. E muita gente perguntava assim pra mim: ah, e o seu esposo também é locutor? Eu falava: graças a Deus, não, meu. E pra ele também perguntam, é, ela da área de TI também? Ela é de que empresa? Não, ela é locutora de rádio, é o pessoal da área de TI. O quê? Assim, nunca ouvi falar sobre isso. E é tão legal, né? Então conte pra gente que estamos curiosos pra saber se vocês atuam na mesma área ou se são em áreas totalmente opostas e como que elas se encontraram também.
E é muito bonito isso porque acaba se aprende, né? Eu gosto muito dessa questão, se aprende com o campo do outro, você, o casal se enriquece, né? Douglas Peck, muito obrigada pela sua presença conosco. Primeira vez no Mulheres de Esperança.
Primeira vez, muito obrigado por me convidarem. Foi muito legal bater esse papo com vocês e vamos continuar, hein?
Isso aí, muito obrigada. Obrigada, Fabi. Obrigada, Tim.
Obrigada.
Obrigada, Rê. Um beijo carinhoso pra você, nosso ouvinte. Obrigada, Douglas Peck. Um beijo carinhoso pra você também e pra nosso ouvinte. E até a próxima.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.